Aconteceu.
Quem nos conta o que aconteceu durante essa semana aqui na Câmara dos Deputados é Márcio Sardi. Bom dia, meu caro. Tudo bom?
Bom dia, Lincoln.
Eu esqueci o nome do seu cargo aqui. Eu ia falar um cargo chique.
Como é que toda é vez é um nome diferente, mas hoje eu estou na... Essa semana eu estou na edição, no lugar da nossa querida Ana Raquel Macedo.
Não, né? Mas tem um nome mais bonito. Como é que é?
Coordenador de Programação.
Aí.
É. Bom dia, Elizabel. Bom dia, Bibiano também.
Pois bom, é. Semana aconteceu... movimentada, né?
Eu ia até pouca brincar. Coisa. Aconteceu pouca coisa na Câmara essa semana. A mais importante é a eleição do novo presidente da casa, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Ele teve 285 votos em segundo turno e ganhou do deputado Rogério Rosso, do PSD aqui do Distrito Federal, que teve 170 votos. Essa eleição foi feita por conta da renúncia na semana passada do ex-presidente e deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Foi uma eleição bastante disputada em primeiro turno, com 14 candidatos, sendo que ninguém apostava em quem iria para o segundo turno. Havia um certo favoritismo para o deputado Rogério Rosso em primeiro turno, mas que inclusive acabou não se confirmando nem na primeira votação. Ele ficou atrás do deputado Rodrigo Maia em primeira votação. E também na segunda votação a diferença foi de 115 votos.
É a primeira vez, né, Márcio, que... acontece uma eleição com tantos candidatos, assim, 14?
Sim, com esse número de candidatos. Chegou a ter 17 inscritos.
Plenário.
Exatamente. Chegou a ter 17 candidatos e ainda mais dois que haviam declarado a intenção de concorrer, mas acabaram nem se inscrevendo.
Acho que foi a primeira vez com uma eleição com candidatos titulares e suplentes, né?
só de membros da mesa mesmo, teve quatro candidatos, né? E entre as coisas interessantes dessa eleição foram as alianças, né, pontuais que foram feitas para a eleição do Rodrigo Maia. Ele, que desde o primeiro turno era apoiado por seu partido, claro, o DEM, e também pelo PSDB, PPS e PSB, que é chamado aqui de antiga oposição. Mas no segundo turno ele teve apoio oficial ou extraoficial, né, de PDT, PCdoB e Rede. E por conta disso...
Nos agradecimentos do presidente eleito, ficou claro que era um acordo antigo já, né?
Exatamente. E por conta disso, uma das primeiras coisas que ele falou no seu discurso de posse é que pretende dialogar com todas as forças do parlamento. A bancada do PT, que é a segunda maior aqui da Câmara, atrás apenas do PMDB, no primeiro turno declarou voto no candidato Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Ele que foi ministro da presidente afastada Dilma Rousseff e que na votação do impeachment aqui na Câmara, ele votou contra a continuidade do processo do impeachment. Ele ficou em terceiro lugar com 70 votos e a bancada do PT para o segundo turno liberou a bancada. Inclusive, a gente viu um movimento de vários deputados do PT saindo do plenário mesmo antes do início da votação em segundo turno.
Só metade dos petistas permaneceram no plenário, né?
Exatamente.
Esse resultado mais específico do Marcelo Castro mostra o racha nas bancadas, né? Porque se nós fôssemos pegar só o PMDB com seus 66 deputados e o PT com seus 58, isso aí dá numa conta rápida feita com o auxílio da calculadora, 124 votos, ou seja, quase o dobro do que ele teve na prática, que foi 70 votos. 54 votos a menos do que se houvesse disciplina partidária, né?
Exatamente.
Coisa que o voto secreto dificulta, né?
E sem contar também que na própria eleição interna do PMDB, ele não foi unanimidade.
Sim,
dos 66, ele teve 28 votos. E o PMDB, de certa forma, não fechou questão.
Sim. Né, não, faço referência a essa questão porque antigamente, né, quando os partidos políticos eram... mecanismos de previsibilidade mais eficientes, mesmo que alguém disputasse na bancada e perdesse, em geral, a bancada se reaglutinava em torno do nome
Exatamente.
Vencedor. Né?
Existe um estudo antigo, Elizabeth Lincoln, da consultoria legislativa da Câmara, que se esfacelou agora, mas até duas legislaturas, mostrava que a fidelidade à bancada partidária era o principal motor das votações, principalmente em plenário, mas isso, de certa forma, se perdeu nessas últimas duas legislaturas. Existe hoje muito mais uma fidelidade a temas, né?
E as bancadas suprapartidárias ganharam muito mais força. Né?
Exatamente. Bom, com relação ao presidente é isso, e vale a pena citar também que ele está no seu quinto mandato parlamentar, né? Ele é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, e começou a carreira política como secretário de governo municipal no Rio de Janeiro, de Luiz Paulo Conde, que foi o sucessor em um desses mandatos do prefeito César Maia.
E uma curiosidade que eu acho que serve para desmistificar algo que ficou rolando na internet aí, rolando nos WhatsApps da vida, que era de que ele não poderia ser presidente da Câmara porque não seria brasileiro nato, porque nasceu em Santiago. Você é brasileiro nato se você é filho de pais brasileiros e registrado numa repartição pública brasileira, que não precisa nem necessariamente ser um consulado, você só precisa ser registrado numa representação brasileira no exterior. Então ele cumpre esse papel e mesmo tendo nascido em Santiago é sim brasileiro nato. Não tem nenhum risco dessa eleição ser anulada, como eu li aí em alguns posts na internet, etc.
É o Obama Gate brasileiro, né?
Por que é importante ser brasileiro nato? Porque ele está na linha sucessória, né? Não há obrigatoriedade de ser brasileiro nato para deputados. Você pode ter deputados naturalizados. O fato dele, a exigência para ele ser brasileiro nato é o fato dele estar na linha sucessória à presidência da República.
Isso, inclusive, atrasou em uma hora, né, a inscrição do deputado Rodrigo Maia.
Porque precisaram verificar a certidão de nascimento.
A embaixada brasileira enviou uma cópia da certidão de nascimento. Muito interessante isso, inclusive para a gente saber essas questões, né, a importância disso que o Lincoln acabou de falar.
Bom, e temos também comissões.
Ex-presidentes. Ex-presidentes.
Vamos falar de ex-presidentes primeiro. Essa eleição foi feita por conta da renúncia do presidente Eduardo Cunha. E por falar em Eduardo Cunha, ele perdeu uma votação agora na Comissão de Constituição e Justiça da Casa por 48 votos a 12. O processo
contra... Placar inimaginável há alguns meses atrás.
Exatamente, mostra um pouco da perda de influência do ex-presidente Eduardo Cunha. E por conta dessa derrota na Comissão de Constituição e Justiça, foi elaborado um novo parecer que permite a ida desse processo contra Eduardo Cunha ao plenário da Casa. Ele deve ser julgado por seus pares, pelo conjunto da Câmara, por conta do seu julgamento no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, que aponta que ele teria mentido durante depoimento espontâneo na CPI da Petrobras no primeiro semestre. O presidente Rodrigo Maia
não apenas mentido, mas também omitido o patrimônio, o que já é uma falta grave também para os critérios da resolução que regula, né, o Conselho de Ética.
Pois é.
E vai para o plenário da Câmara, mas a votação mesmo, agosto.
Vai,
né,
acontecer em agosto, e o presidente Rodrigo Maia já declarou que ele pretende colocar isso em votação no momento em que haja votos suficientes, ou seja, que o plenário esteja cheio para que essa votação aconteça. O ex-presidente Eduardo Cunha, ele argumentava 16 irregularidades no parecer do Conselho de Ética e na votação, no processo de votação no Conselho de Ética. O relator, que era o deputado Ronaldo Nogueira, do PROS aqui do Distrito Federal, entendeu que apenas uma dessas reclamações era procedente, que seria a votação nominal, que não teria amparo nas regras da Câmara, mas os deputados da CCJ entenderam que sim, pelo costume da Câmara, a votação nominal é permitida.
Bom.
Depois vamos para plenário. Mesmo com essas duas questões bastante importantes, o plenário, de certa forma, trabalhou nesta semana. Na terça-feira, aprovou uma medida provisória que permite aos trabalhadores da iniciativa privada oferecerem aos bancos, como garantia do empréstimo consignado em folha, até 10% dos recursos de sua conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Houve reclamações, principalmente da oposição. O líder do PSOL, por exemplo, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que a proposta beneficia apenas os bancos. Já o PDT, que se declarou independente com viés oposicionista, acredita que a medida pode salvar quem precisa desses recursos e também movimentar mais a economia, injetar mais recursos na economia. Agora, essa medida provisória vai ser votada no Senado. Os deputados aprovaram ainda em plenário pedidos de urgência para análise de duas propostas polêmicas. Uma renegocia a dívida dos estados com o governo federal. O texto dessa proposta determina que, para alongar a dívida, os estados devem tomar medidas de restrição fiscal, o que inclui corte de gastos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais. A outra urgência que foi aprovada em plenário foi para o projeto que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única dos blocos contratados pelo regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal, o pré-sal que já responde por mais da metade da produção brasileira de petróleo.
Uma vez aprovada a urgência, então, serão analisadas já na volta do recesso parlamentar.
Na volta dos trabalhos. O presidente do Congresso e do Senado, o senador Renan Calheiros, já anunciou uma sessão do Congresso para o primeiro dia de volta dos trabalhos, na terça-feira, dia 2 de agosto. Né? Mas, após isso, os trabalhos da Câmara devem ser retomados no mesmo ritmo, até chegarmos às vésperas das eleições, né? Já há algumas articulações para que a Câmara adote um outro calendário por conta das eleições municipais de outubro. Alguns deputados são candidatos, mas todos têm os seus interesses políticos, os seus grupos políticos e gostariam de atuar nas eleições municipais. A Câmara deve adotar um outro calendário de votações, principalmente às vésperas das eleições de outubro.
Fora que o calendário da Olimpíada também pode influenciar, né, na presença aqui.
Por incrível que pareça, no começo do ano, né, Lincoln e Elisabel, a gente estava analisando isso, mas os deputados não têm colocado as Olimpíadas, né, como um elemento nas votações. Então, a princípio, isso, pelo sentimento que a gente tem aqui, não deve ser um impeditivo para as votações. Só uma última informação de plenário. O plenário também aprovou o texto do Acordo de Paris. O que é isso? É um tratado, um acordo internacional, assinado por mais de 170 países e é o resultado da COP21, que foi a Conferência sobre o Clima, realizada em Paris no final do ano passado. E esse acordo segue para análise do Senado Federal. Ele tem uma série de compromissos desses 170 países signatários. O principal é a diminuição da emissão de gases poluentes, mas uma série de outros compromissos também na questão ambiental especificamente. O objetivo é tentar frear um pouco o aquecimento global, a escalada do aquecimento global.
Perfeito. Bom.
Tem também, mas teve a CPI também, né? Foi prorrogado o prazo da CPI do CARF.
Tivemos,
né,
a CPI do CARF, mas isso ainda precisa passar pelo plenário, Isabel.
Exato.
A CPI do CARF aprovou no começo da semana um requerimento que pede a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias a contar do dia 2 de julho, semana retrasada.
Os parlamentares querem trazer mais pessoas, né, para prestar depoimentos na CPI, né?
Exatamente. Se essa prorrogação não for aprovada, a CPI se encerra amanhã, né? O prazo final dela é agora, dia 16, esse sábado.
Uhum.
Então, existe essa expectativa para que o plenário da Câmara vote essa prorrogação por 60 dias, o que levaria a CPI do CARF até o iniciozinho de setembro.
Por enquanto ela está num limbo, né? Se não for aprovada a prorrogação, ela terá se encerrado sem relatório final.
Exatamente, sem a discussão do relatório final. Bom, a CPI do CARF, ela investiga suspeitas de favorecimento a empresas nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão do Ministério da Fazenda encarregado de julgar recursos de empresas autuadas pela Receita Federal. O que a Elisabel falou existe a expectativa da convocação de dirigentes de empresas, de grandes empresas que teriam sido beneficiadas por essas irregularidades no CARF e também de dois filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Perfeito. Mais alguma coisa?
Bom, tivemos rapidamente...
Temos a votação do orçamento, né?
Tivemos... Antes, vamos falar da CPI
do
PREVAT.
CPI.
né, que teve uma audiência pública para ouvir representantes da SUSEP, que também é ligada ao Ministério da Fazenda, e controla e fiscaliza os mercados de seguro, previdência privada, capitalização e resseguro. Quem esteve aqui foi o superintendente da SUSEP, Roberto Westenberger.
O órgão foi muitíssimo criticado nessa audiência, né? Assim, estaria, segundo vários parlamentares, negligenciando essa supervisão do consórcio do EPVAT.
Exatamente. O deputado Wellington Roberto, que é o relator dessa comissão, ele é do PR da Paraíba, assim como vários outros deputados, como o Lincoln falou, ele acha que as informações prestadas demonstram falta de controle sobre os bilhões de reais que são arrecadados todos os anos de nós, né, donos de automóveis, através do seguro do EPVAT.
O seguro é obrigatório, né? Tem que pagar.
E só para encerrar, então, já estamos com o tempo premente, não é?
Uhum.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o texto base do relatório final do senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. O dado mais importante desse relatório é o déficit para 2017 de 139 bilhões de reais. Essa é a meta fiscal do governo federal para o ano que vem. O texto que havia sido apresentado pelo governo da presidente Dilma Rousseff previa um déficit de 65 bilhões de reais. O relator Wellington Fagundes também apresentou 16 alterações no seu texto. Um deles, por exemplo, mudou a destinação para aplicar recursos de um eventual déficit inferior aos 139 bilhões. O texto inicial da presidente Dilma Rousseff previa que os recursos seriam destinados para ações de investimento. Mas o relatório Wellington Fagundes disse que qualquer sobra deve ser destinada para o pagamento da dívida pública, de restos a pagar de investimentos de anos anteriores e dos benefícios custeados pelo Fundo Nacional de Assistência Social.
Perfeito.
Ok.
Obrigado, Márcio Sardi.